Agora são 9 horas e 39 minutos. Nosso assunto agora é mercado imobiliário. E nós vamos conversar com um dos diretores do Secovi Paraná, que é o Sindicato da Habitação e Condomínios. Eu converso agora com o Theo Granado. Senhor Theo, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes aí da CBN. Prazer estar com vocês aqui de novo.
Vamos conversar sobre o seguinte. O mercado imobiliário em Maringá sempre foi uma força muito importante para a economia, sempre teve aquecido, só que a gente teve um período de pandemia, houve mudanças no comportamento das pessoas. Qual a expectativa para esse fim de pandemia? O mercado espera o quê, o pós-pandemia?
Bom, eu acho que a gente tem que não pode falar de pós-pandemia sem citar o que aconteceu na pandemia. Né? Então, está mais do que justificado e demonstrado que as pessoas, na incerteza e na insegurança, elas buscam, né, lugares onde ela tem a tranquilidade, onde seu patrimônio e o seu investimento vai estar protegido. E o que aconteceu na pandemia foi isso, né? A gente teve uma explosão de investimentos para o mercado imobiliário, né? Tanto em upgrades de moradia, mas como simples e puro investimento na propriedade, né? E o que a gente está vendo agora pós-pandemia é que as pessoas, naquele sentimento de incerteza logo ali no começo, que nunca tiveram na vida, elas estão mais maduras para poder investir na moradia, investir no bem-estar da família. Ela não está acumulando muito para que deixe muito capital no banco, e eu estou percebendo que as famílias estão preocupadas em gerar bem-estar para os seus filhos, para os seus familiares. Né? Então, é uma tendência, não vai parar, e os produtos imobiliários vão vir aí com muitas novidades também para atender toda essa expectativa da população.
Então, vamos lá. Então, pela sua perspectiva, essa experiência que a gente teve da pandemia, de ficar mais em casa, reformar a casa, ampliar a casa, procurar uma casa maior, inclusive muitas pessoas para trabalhar em casa. O home office foi algo que mexeu com as pessoas. Acho que o mercado, inclusive, sentiu muita procura de eu quero uma casa que tenha o espaço para que eu possa trabalhar. Aqui antes a gente trabalhava no ambiente de trabalho, na empresa. Agora, e os espaços imobiliários comerciais? Porque a gente sabe também que muita empresa na pandemia, vocês sentiram isso, colocou os funcionários em home office. Chegou, inclusive, a dispensar os espaços físicos que tinham para colocar o pessoal em casa. Isso vai continuar também? Esse tipo de mercado de imóveis comerciais, ele sentiu um baque?
Vamos lá, nós temos dois momentos aí, né? Aquele momento que a pandemia obrigatoriamente precisou que as pessoas ficassem em home office, e muitas delas se adaptaram, e muitas empresas se adaptaram muito bem. Mas também houve a percepção de que muitas empresas, o rendimento de alguns colaboradores e profissionais também caiu em casa, no home office. Então, as empresas também estão mudando um pouco o pensar nas suas estruturas. A gente está vendo muita gente reformando empresa, deixando ela mais agradável, deixando ela um ambiente de trabalho mais interessante para as pessoas. Então, eu vejo que tem muitas pessoas que vão para o home office ainda, vão continuar, mas existe uma grande tendência dos espaços corporativos serem muito mais interessantes do que são hoje. Tá? E tem empreendimentos maravilhosos vindo por aí, para os escritórios, e eu não acho que é uma tendência os escritórios diminuírem o número de ocupação. Tá? Eu acho que eles vão aumentar cada vez mais.
Ou seja, o escritório e o ambiente de trabalho vai aprender um pouco do ambiente doméstico, transformar o ambiente de trabalho tão aconchegante quanto a casa da gente.
Olha, eu tive uma experiência. Esses dias eu fui num escritório de arquitetura parceiro nosso, né? E cheguei lá, parecia que estava em casa. Era um som meio alto, era alguém ali de bermuda ali atendendo, ali existia uma espécie de regra para a utilização da cozinha, não podia trazer coisa de fora, e todo mundo ia para um restaurante que foi escolhido entre eles para poder fazer toda a organização ali da empresa. Um ambiente super legal, e a gente sentia que tinha um clima diferente, né? Então, eu acho que é a tendência, as pessoas olharem muito, né, os seus colaboradores, e veem se eles estão realmente felizes onde estão trabalhando.
Antes da pandemia, e isso eu ouvi de algumas pessoas ligadas a empreendimentos imobiliários, a gente tinha muito aquela ideia assim, as pessoas iam para casa mais para dormir, para fazer o seu descanso, mas a vida era sempre fora de casa. Inclusive, teve grandes empreendimentos de imóveis, por exemplo, na capital, em Curitiba, de kitnets, locais mais simples, né? E aí veio a pandemia e a gente começou a investir no espaço mais amplo, no espaço maior, né? A gente tem público também para o pequeno ambiente? Existe um indivíduo que não está a fim de constituir aquela família extensiva e ele está disposto a ficar no ambiente só dele? Tem esse público crescente também que existia antes da pandemia?
Ô Gilson, a gente não pode se enganar que essa pandemia mudou o que as pessoas gostam na vida. Tá? O jeito de viver, isso não mudou. As pessoas até sentiram necessidade de melhorar a sua qualidade de vida. Então elas querem cada vez viverem melhor e isso não vai fazer que, olha, eu não vou mais trabalhar em tal lugar, eu não vou mais curtir meu apartamento, nada disso. Elas vão valorizar cada vez mais esse momento. Uhum. E o que acontece é que, por exemplo, os ambientes menores, eles passam a ser também valorizados porque essas pessoas sentiram falta de ir no restaurante, sentiram falta de ir na formatura, sentiram falta de ir num show. A gente está observando agora o comportamento das pessoas em shows aí no final de semana, é coisa que não existia antes da pandemia. Eu conversei com o pessoal de eventos, eles estão assim, super animados, sabe aquela saudade de participar da vida ativa novamente? Então, da mesma forma com que tem gente que acostumou com o home office, tem gente que não acostumou e não quer acostumar. Ela quer ficar realmente curtindo o que a vida proporcionava antes. Tá? Então, esses ambientes menores, o que a gente nota? Que as pessoas não precisam mais ter grandes ambientes para poder ter uma boa qualidade. Elas estão investindo numa mobília, mais confortável, que talvez traga mais um conforto, um arquiteto assinando para ter uma comodidade, um viver ali muito legal, tendo um projeto bem, bem elaborado. Então, a gente está vendo as pessoas investindo mais em coisas boas.
Agora, mudou um pouco também o perfil dos imóveis. Até queria comentar um pouco sobre isso, porque Maringá já foi uma cidade que ela era horizontalizada, né? A gente tinha aquela ideia da Maringá antiga de que ia ser uma cidade que se espraiava. Hoje a gente sabe que ela está no limite, né, do território dela, a cidade começa a apostar na verticalização. A gente vê muito empreendimento, muita verticalização, a ideia de construir, né, os apartamentos. Só que quando você falava de apartamento há um tempo atrás, você falava do apartamento padrão, né? Você tinha que entrar no edifício e falar, o apartamento é esse e é isso aí. Né? A gente também está vendo agora a tendência da personificação dos imóveis, né? O espaço, mesmo no prédio, para cada um. O consumidor mudou? É possível hoje você ter um empreendimento que atenda a pessoa de forma mais personalizada? O apartamento que eu moro no meu prédio pode ter um cara do lado que tem um apartamento com um projeto diferente do meu? Eu posso flexibilizar isso hoje?
Olha, existem empresas que estão muito antenadas, né? Eu acho que aquela visão que a incorporadora, o dono da construtora ficava sozinho numa sala pensando no produto, mandava o arquiteto fazer do jeito dele e soltava na praça e esperava que todo mundo aceitasse o jeito que ele está olhando o apartamento. E todos esses empreendimentos que a gente notou que aconteceu isso, que não foi muito pesquisado o que o cliente queria, o que ele estava esperando, os empreendimentos não foram bem. Ao contrário daqueles outros, que foram totalmente personalizáveis, né? E antenados nas tendências mundiais. Porque isso é uma coisa que a gente vê hoje em Maringá. Antigamente existiam projetos muito simplórios, né? A gente olha lá, vai lá, era uma caixa, os prédios eram muito parecidos. E tanto faz, era apenas questão financeira, né? Hoje o maringaense, ele viaja, ele vai para o Nordeste, ele vai para São Paulo, ele vai para fora do país. Ele sabe o que é um padrão de arquitetura e o produto novo. Então ele vai lá, poucos dias ele quer ter isso na casa dele, onde ele mora a maior parte do ano. Então ele passou a ser muito mais exigente no produto. Então a gente observa a velocidade de vendas de determinados produtos e a gente entende que isso tem totalmente sentido, tá? Faz totalmente sentido essa busca que o cliente olha e seja impactado no primeiro momento com algo que ele sempre sonhou aqui na cidade onde ele mora.
A questão da mobilidade envolve muito com o empreendimento imobiliário, né? A gente está acompanhando a mudança disso. Tem a questão do carro elétrico, tem a questão do uso da bicicleta, os espaços imobiliários hoje, né? Tem consumidor ou o cliente que vira e fala, eu sou muito anteirado com questões ambientais, eu quero saber se o prédio tem energia solar. Os prédios hoje estão ficando mais ecológicos, vamos rotular assim?
Olha, o consumidor, de uma forma geral, ele olha muito a economia do dia a dia da família. Tá? Esse é o principal. Hoje o principal dor do cliente é saber quanto ele vai pagar por mês para viver naquele local. Então é evidente que as saídas sustentáveis ela contribui muito para essa economia. Tá? E é evidente também que você nota em alguns lançamentos hoje que tem muito verde na fachada, já tem elementos de reaproveitamento de água. Né? Então, uma coisa está associada à outra. Tá? Eu acho que você pensar no verde hoje, você também está pensando em economia. Tá? Em economia, no final do mês, você vai sentir ali no bolso que você também está economizando, sendo sustentável. Aí, acho que essa é a grande moda, tá? Quando você pega no bolso.
E o carro elétrico? Os prédios hoje têm essa coisa porque da tomada? Porque as pessoas falam assim, pô, o carro elétrico é uma tendência que deve crescer. Né? E as pessoas, quando pensam no ambiente de moradia, o ambiente em que elas vão viver, elas também têm que ficar antenadas um pouco com o futuro. Né? Isso tem sido uma procura, uma tendência? O mercado está preocupado com isso?
Bom, é evidente. Existem prédios antigos que você não consegue nem fazer infraestrutura. Então, hoje, a venda, o número de veículos elétricos na cidade ele está gigantesco. Então, se você tem um carro elétrico, é evidente que você vai procurar um produto que você consiga carregar teu carro, senão não faz sentido você morar naquele lugar se você não consegue carregar o carro. E ele é uma economia fantástica. Eu já tive carro elétrico, meu irmão tem carro elétrico, e a gente tem uma economia sensacional durante a semana. Né? Hoje ainda a tecnologia não permite você fazer grandes viagens, mas no dia a dia é muito prático, é muito simples. A gente gosta bastante e você não vê produto novo sem ponto para carro elétrico.
Para encerrar a nossa conversa, quem hoje é o principal cliente do mercado imobiliário? Qual é o perfil dele e o que se tem para ele hoje?
Bom, vamos lá. Eu acho que Maringá é uma cidade... eu sei que é clichê falar isso, que ela é bastante diferenciada, que ela é um ponto fora da curva, mas a gente tem que notar que a economia da nossa cidade ela foge um pouco do padrão nacional. Então, quando a gente fala de Maringá, eu penso muito muita gente me procura na rua ou a gente conversa nos cafés, até quando vai, né? Até quando vai esse número de edifícios? Até quando vai? E a gente percebe o movimento aqui na nossa locação que as pessoas não param de chegar. Então, quando as pessoas chegam, elas vão empurrando. Né? Quem são as pessoas? Elas vão empurrando a base, tá, de imóveis que são os mais antigos. E essas pessoas que são os mais antigos vão escalonando, eles vão pulando de qualidade de imóvel. Então, existe ainda um longo caminho a ser percorrido. Tanto na venda como na locação. Existe um mercado para locação enorme na cidade, que a gente poderia falar aqui, sei lá, duas horas seguidas sobre diversos nichos de mercado que a cidade precisa ainda, e ainda estão sendo fabricados muito aquém do que o consumidor, as empresas e as pessoas precisam.
Bem rapidinho, agora fiquei curioso. As cidades que são conurbadas a nós, elas começam a ser também um espaço do mercado imobiliário? A ideia de que ir além de Maringá para oferecer também outras coisas e outras possibilidades?
Olha, isso não é novidade. Muita gente que trabalha nas empresas aqui em Maringá moram em outras cidades por diversos motivos. Né? Você pega, tem cidades que tem uma qualidade de vida boa também, tem acesso às coisas, né? O valor do imóvel é mais atraente, né? Às vezes tem uns parentes que estão ali, mas Maringá ela ajudou a desenvolver toda essa região. A partir do momento que você trava o perímetro urbano, que foi o que aconteceu na cidade, né? A gente não tem expansão do perímetro há muito tempo, você começa a subir o valor dos imóveis na cidade. Quando você não produz mais imóveis, você começa a subir o valor. E chega um ponto que a população, vamos dizer assim, a classe ali C e D, você começa a ter o poder de compra nas cidades do nosso entorno. Então isso desenvolveu muitas outras cidades. A gente tem redes de farmácia indo para as outras cidades, supermercados. Eu posso falar que Maringá ajudou muito ao desenvolvimento do nosso entorno.
Ou seja, gerou mais possibilidades e alternativas nas cidades mais próximas devido a essa limitação do espaço urbano nosso.
Exato. Isso, lógico, que também gera problemas, né? Então você tem uma grande quantidade de pessoas que usufruem tudo que está aqui durante o dia e dorme só em outra cidade. Então existe um desafio muito grande, né, de se entender o que acontece na verdade, né? Tem que ter muito estudo para ver até que ponto isso é bom e isso é ruim, né?
Senhor Théo Granado, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Disso, muito obrigado mais uma vez aí, vocês, de estar abrindo aqui o espaço para a gente falar um pouquinho desse mercado maravilhoso que é o mercado imobiliário aqui na nossa cidade.
A honra é nossa, eu conversei com o diretor do Secovi. Nós falamos que é o Sindicato da Habitação e de Condomínios. Falamos sobre o mercado imobiliário em Maringá, a tendência durante e pós-pandemia, a valorização dos imóveis e a mudança no perfil dos clientes, de quem loca e de quem compra imóvel.